UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet, ufmg.br/rádio. E agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, você pode curtir o feriado da Semana Santa com muito rock and roll. É, entre os dias 13, né, e 16 de abril, amanhã a domingo, 30 bandas dos mais variados gêneros se apresentam no Camping Rock. O evento chega à sua 18ª edição aí. A primeira foi há 20 anos atrás, em 97, ficou 2 anos sem ter o festival e volta agora com a 18ª edição. E o festival contempla o rock clássico, o rock progressivo, o heavy metal, o rock rural, o rockabilly e o blues em até 12 horas de shows por dia. Neste ano, o evento vai ser na Fazenda Chaparral, que fica no município de Itabirito. Para falar sobre o festival, eu conversei com o produtor do Camping Rock e apresentador do programa A Hora do Dinossauro, aqui na Rádio FMG Educativa, o Magela Medeiros. A gente confere este bate-papo agora. Boa tarde, Magela. Expresso 104,5.
Opa, boa tarde, Sartoreto. Boa tarde, ouvintes aí do Expresso. Bom demais falar com vocês aí.
Beleza. Bom, Magela, quando a gente fala em rock and roll, a gente pensa ali no estilo urbano, né, ligado à cidade, mas a ideia do camping rock é levar o rock and roll para a natureza. Como é que o rock se relaciona aí com a natureza?
Bom, Sartoreto, a ideia, né, da organização quando começou foi, obviamente, sentindo pelos organizadores que passaram festivais bem parecidos com o camping rock, né? Eu acompanhei o festival Camping Pop, que teve em Belo Horizonte, aqui onde hoje é a cidade administrativa, ali no Serra Verde. Também fui em festivais em Águas Claras, né, quando o Raul estava fazendo outros shows. Então, você tem uma relação da música, do rock, da liberdade em si, e o local, né, as fazendas, por onde a gente articula. Eu acho que vem um pouco essa ligação do rock, a sua expressão libertária, sempre em vários questionamentos, e acaba o festival vindo um pouco com esse histórico do que foi esses festivais dos anos 60 e 70, porém buscando ele cada vez um pouco mais atual, vamos dizer assim, né? Com um pouco mais aberto o som para estar rolando.
E a ideia de ser também um camping aí, das pessoas acamparem no festival, muda essa experiência?
É demais, assim, a gente que vai em vários shows, né, eles geralmente... por mais que você fique 12 horas num show, vai embora para casa e tal. Acaba você ficando, no caso específico nosso, né, dessa edição, são 4 dias, onde teremos milhares de barracas, ou seja, durante 4 dias é um convívio entre um número, né, de pessoas que acabam ali, sem se conhecerem, conviverem tranquilamente, harmoniosamente, durante 4 dias, solidário em tudo, e tendo a música aí para completar esse espaço onde as pessoas, eu acho que trocam muita informação. A gente, além da música, a gente terá, por exemplo, esse ano no camping, lançamento de livros de frequentadores do festival. É isso que a gente sente hoje. O festival, ele acaba sendo algo que mexe com o público. Então, essa edição do Camping Rock desse ano, a gente tem, se não me falha a memória, umas 6 bandas formadas com várias pessoas que já foram no campo desde os anos, final dos anos 90 e tal, que se sentiram estimuladas e tem um prazer muito grande de agora estar nesse palco, ainda mais nessa edição que a gente tem muita coisa histórica, né? E aí essa relação acaba tendo também com a natureza e com o espaço em si, algo que já vinha algumas décadas atrás e tal. Você tem hoje um público, né, a juventude atual, mas com muita tecnologia, mas que também se relaciona bem com esse processo, né, de preservação e tal. E lá vai ser legal porque sinal de internet lá é um pouco bem lento, né? Então vai estar legal o espaço.
O pessoal vai ter que ficar desconectado ali, focado no festival, porque não pega a internet direito, é isso?
É na área rural e tal. Uhum. Mas é tão bom que o pessoal se interage mais, né? Subir em pessoas de vários pontos do estado de Minas Gerais, acaba sendo mesmo no mesmo estado, né? Cada cidade também tem uma certa particularidade. Então, o norte de Minas, o sul de Minas, o oeste de Minas e tal, a própria capital, e várias pessoas que vêm de outros estados do país, né? Então acaba sendo interessante. Aí você vê quem vem do sul, de manhã a galera nossa está lá com o mineirinho, com a sua ou cachaçinha de manhã, ou com o cafezinho e o pão de queijo. Você vê do outro lado um cara com chimarrão e tal. Então acho que é interessante. São várias culturas. É bem legal a coisa.
Magela, são 20 anos de Camping Rock, então ali já tem pai com filho, já é uma segunda geração. Como é que é essa renovação do público?
É, acaba, é, na verdade, dá 20 anos, mas porém nós tivemos 2 anos que, pela primeira vez, o festival não ocorreu. Né? Ele teve a edição, é tanto que agora é a 18ª, né? Nós ficamos 2 anos, então esse ano seria o 20º ano, mas é a 18ª edição. E tem muito isso mesmo, é tanto que o festival que começou no final dos anos 90, algo assim, um festival, vamos dizer assim, é, basicamente de homens e tal, que a turma chamava dos micróbios e tal, é, hoje o festival, ele tem a chegada do público feminino, a partir daí também essa turma lá dos anos 90, 80, casaram, sumiram, voltaram, então hoje você tem um número grande de crianças, né? O festival já começa a ter essa preocupação também da chegada da criança e ter alguma coisa, né? É para que eles também não se sintam fora daquele meio, né? E tal. E também que o pai e a mãe possam curtir também na boa, né? Porque a gente, quem é pai, sabe que em determinados momentos o filho, né? Como ele manda mesmo, é que ele fala, ah, tô afim de ir embora, tal, tal. Então a gente também já começa a ter essa preocupação, né? De ter pessoas para fazerem alguns trabalhos ligados também à questão mais da relação da terra, da fazenda e tal, né? E, ao mesmo tempo, a gente deixa pessoas lá que façam algumas tatuagens de rena, que aí os meninos fazem também aquela tatuagem, que é algo que, como é um público, basicamente, de muitos tatuados, né? Então, a galera participa também até no visual, e é interessante, legal.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e a gente está conferindo a conversa que eu tive com o produtor do Camping Rock e apresentador do programa Hora do Dinossauro aqui na UFMG Educativa, Magela Medeiros, falando aí sobre o Camping Rock 2017 que começa amanhã. Vamos conferir a segunda parte da entrevista. Magela, o Camping Rock sempre teve essa questão voltada para as bandas brasileiras, para as bandas mineiras, e esse ano aí tem duas grandes voltas aí, né? O Overdose e o Kamikaze vão se apresentar. Fala um pouquinho sobre a programação e essa presença mineira forte aí.
É, tem isso mesmo. Os últimos anos a gente privilegiou um pouco. Sempre foi o berço do festival, foram as bandas, né? Tanto que um slogan de o maior encontro de bandas de rock de Minas. É um determinado tempo a gente trouxe bandas que são referência dos anos 70 brasileiras para o festival. Então, a gente teve aqui presenças de bandas como Made in Brasil, Som Nosso de Cada Dia, Terço, Terreno Baldio, Violeta de Outono, lembrar mais aqui, o pessoal punk dos anos 80, Inocentes, Cólera. Então, a galera de fora que, e muita banda de São Paulo também, com o de rock and roll, que a gente trouxe, muito legal. O Anjo Gabriel, que é uma banda fantástica de psicodelia de Pernambuco. Também teve o Plástico Lunar, ele é também pernambucano e tal. Então, o festival ele abriu, e agora ele está retomando, ao sentir que há esse reforço da cena mineira. Né, e principalmente autoral, para você ter noção, nesse festival a gente temos 31 bandas, das 31, 5 são bandas de tributo a clássicos do rock, né, tem uma banda de tributo do Black Sabbath, tem uma que é Rainbow, tem uma que é do Lynyrd Skynyrd, e uma como Morbi, que faz os clássicos do rock, e uma outra que é o Rajas, que vai fazer um pouco dos clássicos do rock progressivo, Camel, Gentle Giant, tal, Yes, essas coisas. E as outras bandas todas são de músicas autorais, sabe, Satoreto? Isso que tá legal e o público tá indo para consumir essa arte. É porque é legal a gente ouvir, eu tenho um programa aí na rádio, toca, né, os clássicos do rock. É massa, eu adoro ouvir Led Zeppelin, continuo, né, mesmo já não tendo mais meus 18 anos, mas adoro ouvir Led Zeppelin, ouço com meu filho, com Black Sabbath e tudo mais. Mas o que a gente está fazendo de rock and roll em Belo Horizonte atualmente? Então, acho que heavy metal, punk, todas as vertentes do rock, né? E acho que agora a gente consegue, nessa edição, esse retorno do festival, ter isso também. E para agraciar, a gente tem duas bandas que é referência, né, cara? Você também sabe muito bem disso, né? Uhum. O Kamikaze e o Overdose, duas bandas polo aqui dos anos 80, da galera da Tribo dos Solos e tal. Então, uma referência, o festival está muito... Tá um clima diferente, sabe, esse ano. Eu tô fazendo contato pelas redes, né, fazendo essa publicação do festival pelas redes, em contato direto com o Campo Rockista. A gente tá sentindo que a energia tá diferente. Esses dois anos que a gente, infelizmente, não conseguiu realizar o festival, esse ato tá mexendo também, tá um clima, a palavra de ordem tá sendo ansiosidade, sabe? É o público, músicos, os próprios músicos fazendo chamadas, né? Tá muito legal o evento. O próprio local também, a gente está retornando depois de 5 anos a esse local, ela em Itabirito, onde sempre foi um palco muito legal, e a fazenda está muito bem tratada, está muito legal para receber a galera, a estrutura, alimentação, tudo, tá muito beleza. Então, a expectativa é muito legal para o festival, que começa amanhã ao meio-dia e vai até domingo às 3 da tarde.
Uhum. Magela, e para quem está ouvindo aí a gente agora, ainda dá tempo de se programar para o Camping Rock, comprar ingresso, como é que é?
A galera pode procurar, toda a informação está no site do festival, que é ahoradodinossauro.com.br. Você já cai direto no ícone lá na página do Camping Rock. Aí tem informação do evento, da fazenda, como chegar, como adquirir os ingressos, a relação das 31 bandas, os dias que elas tocam, o horário, o preço do rango que será lá, por exemplo, cerveja 5 conto, né? O preço mesmo que a gente busca também ter um preço legal, o preço que a gente também é público em determinados momentos. Então, a cerveja num preço legal, o rango também num preço legal, tá tudo lá pra galera, né, se programar. E a gente sabe que os tempos não tão tranquilos, né, velho? Então, a galera tem que se organizar bem antes, a questão medir, a questão da grana e tal, a gente sabe disso, né, de como é que tá a dificuldade. Então, a gente deixou o máximo possível de divulgação para a pessoa olhar e falar, opa, me encaixo. E o local tá massa, o astral vai ser muito bom, a gente tá numa expectativa muito grande.
Legal. Magela, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com o retorno do Camping Rock, então.
Pô, valeu demais, Sartorito. Valeu. Eu quero só aproveitar, galera, e de público aqui, convidar o nosso grande amigo Sartorito, ele que fez um dos documentários mais importantes da cena do metal, né, de Minas, e hoje é nacional, que vai nos agraciar com a presença lá da exibição desse documentário fantástico. Parabéns aí, viu, Sartorito?
Valeu, até mais.
Até mais,
tchau,
irmão.
Tchau, até lá.
Tchau, tchau.
Tá aí, essa foi a entrevista que eu fiz com o produtor do Camping Rock e apresentador do programa Hora do Dinossauro aqui da UFMG Educativo, Magela Medeiros. A gente falou sobre a 18ª edição do Camping Rock, que começa amanhã e vai até domingo, dia 16 de abril. O evento vai ser na Fazenda Chaparral, em Itabirito, Minas Gerais. Informações sobre ingresso e transporte você encontra no site www.ahoradodinossauro.com.br, www.ahoradodinossauro.com.br. Lá tem todas as informações, ingressos, como chegar lá, tudo certinho. E para entrar no clima aí, então, do Camping Rock, a gente vai com o som do Overdose, banda que se apresenta no sábado. My Rage, às 3h47. My mind, every time.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.